né, que está numa operação bancária que vem do Pronamp, que tem um limite de 2 milhões, pode subir esse limite para 4 milhões. Tudo depende da situação da dívida em si desse produtor. E por aí vai. Só que para subir, para passar desse limite, acaba também aumentando um pouco a taxa de juros, certo? Então, existem essas diferenciações para o produtor que teve um evento climático extremo ou para o produtor que está um pouco acima, com a dívida um pouco acima da que realmente do limite ali que está posto. Mas a medida ela visa realmente tentar suprir o máximo possível desses produtores e enquadrar nesses casos também, João.
Doutor Gabriel, essa medida provisória também estabelece punições severas para quem tenta fraudar os laudos ou informações aí com o objetivo de obter benefício. É muito comum, inclusive. Qual a importância desse controle aí que essa medida provisória traz para garantir a segurança jurídica desse programa, esse programa de renegociamento de dívidas rurais?
João, então, esse controle ele é fundamental, né, para assegurar que a política pública chegue ao produtor que realmente precisa. Isso é muito importante frisar, e para garantir também o uso correto do dinheiro público, porque esse dinheiro, quem tá vindo da conta de quem? Dos pagadores de impostos. E o que é que os pagadores de impostos, que a população de modo geral quer? Quer que os preços dos alimentos cheguem justo na mesa dos brasileiros, que a produção seja boa e que também nós tenhamos nessa segurança alimentar. Então é muito importante frisar isso e tocar, né, que o produtor que está por má fé, que utiliza um laudo falso sobre perda de safra, ele pode ter imediatamente o benefício ali cessado, né? Ele vai perder imediatamente ali o benefício e, além disso, João, ele vai ser obrigado a restituir o dinheiro com atualização monetária e juros e será impedido de contratar crédito rural, pelo menos subsidiado, por até 5 anos. Então, tem todas essas questões aí. E a MP, ela foca muito nisso aí, né? Ela também foca no profissional legalmente habilitado, tem que se prestar a assinar também esse laudo fraudulento, João. Ele passará a responder de forma solidária pelos danos causados ao Estado. Então, o agrônomo, o engenheiro que fizer esse laudo fraudulento aí, tanto o produtor quanto ele vai ter que responder, vai ter que resolver o prejuízo. Então, é muito importante frisar esse ponto, e eu acredito que é um ponto acertado também. Tem muito produtor que está precisando, muita gente que está numa dificuldade muito grande. A gente sabe a realidade hoje do agro brasileiro, e se tem pessoas que não estão precisando e estão utilizando isso de má fé, elas realmente não estão fazendo jus ao que a MP realmente se propõe a fazer, né?
Maravilha, doutor Gabriel Silas, muito obrigado pelo nosso editorial de agro desta segunda-feira. Eu acho muito importante essa medida provisória do ponto de vista pessoal, assim, analisando, porque muitas vezes a gente não consegue aqui da capital escutar os gritos de socorro dos produtores rurais do campo, né? Seja os grandes produtores, a agricultura familiar, os pequenos produtores. Muitas vezes nós ficamos aqui, nossa zona de conforto da capital, né, nos beneficiando da alimentação, do vestuário e de tantas coisas que o agro brasileiro nos oferece enquanto sociedade brasileira, mas não conseguimos olhar. Além da própria população das capitais, as entidades do Estado, o governo, os empresários também muitas vezes não conseguem olhar para esse campo brasileiro que é tão importante. Então, essa medida provisória de renegociação, apesar de ter sido uma medida provisória que ela demorou bastante um alinhamento, não foi o alinhamento aí total que o governo federal e o legislativo esperavam, né? Isso ficou muito claro, até porque eu acho que o governo federal e a bancada ruralista têm bastante oposição em algumas líderes de tema, mas que bom conseguiram chegar no consenso, porque os produtores do campo realmente precisam desse socorro. A gente volta na próxima segunda com mais Editorial Agro.
Abraço, João. Até a próxima.
Maravilha. Gente, são 12 horas 39 minutos em Salvador. Agora a gente segue com os destaques nacionais desta segunda-feira no programa 12 em Pauta. Horas 40 minutos, a Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira a parcela de julho do programa Bolsa Família. Nessa primeira etapa, recebe os beneficiários com o número de identificação social NIS de final 1. Os pagamentos seguem um calendário escalonado conforme o último dígito do NIS e serão realizados até o dia 31 de julho. Tem direito ao benefício às famílias com renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa inscritas no CadÚnico que cumpram as condicionalidades do programa, como manter criança e adolescente na escola, vacinação em dia e o acompanhamento de pré-natal, no caso das gestantes. O Bolsa Família, ele garante um valor mínimo de R$ 600,00 por família. Além disso, há benefícios complementares, como R$ 150,00 para cada criança de até 6 anos e R$ 50,00 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e bebês de até 6 meses de idade. Então, está aí o pagamento do Bolsa Família, Caixa Econômica pagando aí, iniciando julho, ou melhor, finalizando julho, pagando aí nesta segunda-feira mais uma parcela do programa Bolsa Família. Já já a gente vai tratar sobre esse tema que vou falar agora com Edila Lula do nosso Brasília em Pauta ao vivo da Capital Federal. Começam nesta segunda-feira as convenções partidárias que vão oficializar as candidaturas para as eleições de 2026. Os encontros seguem até o dia 5 de agosto e representam uma etapa obrigatória do calendário eleitoral. Além de confirmar os nomes que disputarão a presidência da República, o governo do Estado, Senado Federal, Legislativo Nacional e Estadual, essas convenções também definem coligações nas eleições majoritárias, os números de urna e também outras regras internas de cada partido. Após essa fase, as legendas terão até o dia 15 de agosto para registrar oficialmente as candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Na disputa pela presidência da República, os principais partidos aí já divulgaram as datas de suas convenções. O PL realiza sua convenção no próximo dia 25 de julho, o PSD no dia 26, o Novo no dia 27, o PSTU no dia 31 de julho, o Partido Missão e o PCO no dia 1º de agosto e o PT no dia 2 de agosto. Aqui na Bahia, as convenções para o governo do Estado também já têm data definida. O Partido União Brasil vai oficializar a candidatura do ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, no próximo dia 22 de julho, amanhã. E o PSOL realiza sua convenção no dia 24. O PT vai confirmar a pré-candidatura do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição no dia 1º de agosto. A legislação, ela permite que as convenções sejam realizadas de forma presencial, virtual ou híbrida, desde que essa modalidade esteja prevista no Estatuto do Partido. Esses encontros, eles marcam, né, o início da reta decisiva para a organização das campanhas que antecedem aí as eleições do dia 4 de outubro. A gente traz também destaque relacionado ao contexto eleitoral aí para o voto em trânsito. Eleitores e eleitoras que estiverem fora do município onde votam no dia das eleições 2026, marcadas para 4 de outubro, vão poder solicitar, a partir de hoje, a habilitação para o voto em trânsito. Esse prazo segue até o dia 20 de agosto. O pedido pode ser feito pela internet, por meio aí do sistema de autoatendimento eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e também para quem já possui biometria cadastrada. Também é possível realizar a solicitação presencialmente em qualquer cartório eleitoral mediante a apresentação de um documento oficial com voto. Lembrando que o voto em trânsito estará disponível nas capitais e em municípios com mais de 100 mil eleitores. Quem estiver em outra cidade do mesmo estado poderá votar em presidente da República, em governador, em senador, deputado, deputada federal, deputado, deputada estadual ou distrital. Já os eleitores que estiverem em outro estado no dia da eleição poderão votar apenas para a presidência da República. São 12 horas e 43 minutos em Salvador. A gente fala agora ao vivo de Brasília com ela, Edila Lula, nossa colunista, comentarista política em Brasília. Muito boa tarde, Edila. Seja bem-vinda a mais um 12 em Pauta. Edila, a Copa do Mundo deste ano ela tem sido apontada por vários analistas como a Copa mais politizada. Queria saber se você concorda. Mas antes de comentar o fato político, o que você achou da vitória da Espanha sobre a Argentina e também do presidente Donald Trump saindo ali a pulso na foto do troféu da seleção espanhola? Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde a você, a todos os nossos ouvintes queridos, né, da Rede Excelsior de Rádio e sua equipe técnica. Então tá, João. Então eu começo dizendo que, como ser político que sou... também fui movida por essas razões ideológicas que você cita aí e torci para a Espanha, de fato. Mas não só por isso, tá? A Espanha demonstrou superioridade ao longo do campeonato inteiro, né? Na primeira partida empatou com Cabo Verde e eu. Aliás, como muitos brasileiros, fiquei muito feliz, porque também estava torcendo pelos países colonizados, como Cabo Verde. E, aliás, Cabo Verde merecia ter derrotado a Argentina já nas oitavas de final, né? Bom, agora no jogo de ontem, tecnicamente falando, as estatísticas mostram que a Espanha foi muito superior, não é? Mereceu ganhar de qualquer forma. Mas como o esporte não é minha praia e você pediu para fazer uma análise política, vamos voltar à questão que você trouxe, né? Essas mesmas razões políticas me fizeram torcer para a Espanha. Todo esse movimento que foi feito, João, apontando o racismo, né, que é característica lá da Argentina, claro que a gente não pode generalizar, não é? A gente não pode penalizar todo um povo por causa de algumas pessoas, de alguns elementos, mas tem sido mostrado como uma marca, né? Então, eu achei muito importante chamar atenção para isso. Há vários casos da prática de racismo por parte de argentinos, até contra brasileiros, né? Achei importante essa reflexão. Claro que na Espanha a gente presenciou casos, inclusive, com o nosso Vini Júnior, mas o debate é muito importante. E eu não sei se você viu isso, eu recebi em vários grupos dizendo assim no final, né? O bem venceu ao mal. Eu achei um bom testemunho, né, que o time deu, que a Espanha deu, de como é que deve ser a relação em jogo, né? Como é que é o time, equipe de verdade, né? Equipe unida, coesa, solidária, humilde. E também, João, eu acho que a gente deve muito isso ao técnico, não é? Luiz de la Fuente, já que estamos numa rádio católica, eu acho que o de la Fuente imprimiu essa marca também, né, na condução da preparação do time. Eu achei muito bonita aquela fala dele, ainda nas semifinais, se eu não me engano, sobre como ele reza todos os dias. E ele disse: eu rezo todos os dias, mas não porque estou na Copa do Mundo ou porque estou tentando obter um bom resultado, né? Ele disse assim: eu rezo porque rezo todos os dias e não para Deus me ajudar, mas porque isso me faz sentir bem. Nossa, eu achei um testemunho muito bonito e ele demonstrou na prática. Aliás, pessoas que conhecem de perto, né, que inclusive já viveram na Espanha, já me disseram isso, que ele é um católico praticante e leva para a vida essa proposta de vida de Jesus Cristo. Eu achei bonito esse testemunho. Agora, fazendo a análise da Copa como um todo, e lembrando o que você citou, é importante isso. Quem politizou em primeiro lugar foi o presidente dos Estados Unidos. Foi o anfitrião Donald Trump. Primeiro tratando de forma muito hostil as comitivas estrangeiras que chegavam lá para a competição, com regras absurdas para entrarem e saírem dos locais onde havia jogo. O exemplo mais gritante foi da delegação do Irã, não é? Tudo bem, os Estados Unidos estão em guerra com o Irã, mas é uma atividade esportiva, né? É um momento de congraçamento. Então, foi muito humilhante para muita gente, né? Depois, teve aquela relação dele com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, uma vergonha, interferindo no resultado, anulando o cartão vermelho. Acho que foi a primeira vez na história que isso aconteceu, né? De um presidente anfitrião mandar anular um cartão vermelho e a FIFA aceitar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi, né, João? Agora, talvez isso explique, você citou, não é? O Trump, na verdade, me deu a impressão, e alguns comentários que eu tenho visto aí, que ele ficou na foto, ele não sabia se deveria sair ou ficar. O Infantino, inclusive, chamou ele para o canto. Mas, enfim, ficou lá. E eu acho que também essa questão política talvez explique as vaias que ele sofreu lá no final do jogo, né? Tanto ele quanto o Infantino, né, João? Não sei qual é a sua visão.
Com certeza, Edila. Foi um cenário bastante conturbado. Aquele retrato que a gente vê ali da Cláudia Sheinbaum, presidente do México, do lado do presidente Trump, um jogador da Argentina se recusando a cumprimentá-lo, as vaias, a chegada do Trump no estádio, as vaias quando o Trump caminhou pelo campo até o momento ali da finalização, da premiação, e principalmente esse retrato, a semiótica muito importante desse momento em que a seleção espanhola está ali. A seleção de uma Espanha que se recusou, que peitou o Trump, quando o Trump tentou interferir na soberania da Espanha, ele ali do lado da seleção, comemorando o presidente Infantino da FIFA, puxando ele ali, permanecendo como se dissesse: eu sou todo poderoso, posso estar aqui. Essa semiótica mostra, de fato, talvez uma presença até um pouco doida, assim, né? Se a gente pode usar esse termo, de um presidente que acha que pode, de fato, ter soberania em cima de todo mundo. Mas, Edila, após a Copa aí, né, a Espanha triunfou sobre a Argentina. Agora é a hora sobre a Argentina. Agora é a hora do Argentina, que é do Brasil, que é ano de eleição, de passou São João, já passou o Carnaval, passou São João, já passou o Carnaval, segundo semestre das eleições gerais. Começa hoje o prazo para as convenções partidárias, que vão definir oficialmente as candidaturas aos cargos, né, no Executivo. No âmbito federal, Edila, quais são os cenários que podemos aguardar das convenções desse início de caminhada eleitoral?
Pois é, João, a gente já pode dizer assim, foi dada a largada, né, oficial. De hoje, 20 de julho, até o dia 5 de agosto, aí os partidos e federações têm que realizar essas convenções que vão definir as candidaturas, as alianças, oficializar isso e encaminhar para o Tribunal Eleitoral, né? Então, são duas semanas em que os partidos vão ter que escolher seus candidatos, suas candidatas, fechar as coligações. No âmbito federal, a gente teve hoje já o primeiro partido a realizar a sua convenção, que foi o partido Missão. É um partido novo, criado esse ano, né, e constituído a partir daquele movimento Brasil Livre, o MBL. Foi uma reunião super rápida, uma reunião virtual, e o Renan Santos oficializou a sua candidatura. Renan, que não é tão conhecido, né, mas já passa a ser visto aí, especialmente pelas redes sociais, como uma alternativa. Ele, junto com o Kim Kataguiri, que hoje é deputado federal e está no União Brasil, fundou o MBL, esse movimento que surgiu em 2014. Ele ficou conhecido assim, a partir do movimento, o MBL, o Kim Kataguiri, no primeiro momento, teve mais protagonismo, mas o Renan também foi sempre muito forte, liderando aí os movimentos, especialmente pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff na época, né? E o vice dele é o Haroldo Medina, que é um militar, tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Hoje à tarde tem também a convenção do PDT, não esperamos novidades, o partido é historicamente aliado do PT e vai oficializar o apoio à reeleição do presidente Lula, não deve, portanto, ter candidatos, né? Agora, uma forte expectativa está voltada para a convenção do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve sacramentar a candidatura do filho dele, Flávio, para a presidência, embora haja ainda algumas dúvidas, não é? Mas a convenção está marcada para este sábado, dia 25 de julho, e deve contar com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, deve vir aqui para participar desse... Ele vai participar, na verdade, de um grande evento que vai ocorrer aqui, da extrema-direita, e aproveitando, vai também estar na convenção que vai consagrar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Agora, essa candidatura, como eu falei, está cercada por polêmicas, ele não tem ainda uma vice ou um vice claramente colocado, surgiu aí esse conflito agora com a Michelle Bolsonaro, sua madrasta, e acabou afastando o voto feminino. Por isso ele busca uma mulher para vice, né? Fala-se muito da ex-presidente da Caixa Econômica, Daniela Marques. Outros nomes frequentemente citados aqui em Brasília para vice são as deputadas federais Bia Kicks, que também é do PL, aqui de Brasília, Júlia Zanatta, que é do PL de Santa Catarina, Clarissa Tércio, não é? Que é do PP, lá de Pernambuco. E tem toda uma sombra aí em volta dessa candidatura, né? Porque tem ainda aquela questão com o Daniel Borcaro. Então, embora a maioria dos analistas ache que está consagrada já a candidatura do PL, ainda há no partido quem discuta essa questão. Agora, na verdade, o único partido que tem vice garantido é o Partido dos Trabalhadores, que já tem como certo o atual vice-geral do Alckmin, né? Que é candidato na chapa majoritária. A convenção do PT vai ser no dia 2 de agosto, assim como também a do PSB de bola, do Alckmin, mas já está sacramentada a chapa Lula-Alckmin, ou seja, PT-PSB de Brasil. Já o PSD tem convenção no dia 26 de julho, que é domingo. O candidato é o Ronaldo Caiado, e cogita-se o Kassab, né, presidente do PSD, como vice, ou seja, seria uma chapa puro sangue, os dois do PSD. Mas eles já andaram também cotejando a Michelle Bolsonaro, né, que também vem sendo sondada pelo Partido Novo, que tem como candidato o ex-governador de Minas, Romeu Zema. Ainda ontem, Zema afirmou que Michele seria muito bem-vinda, mas Michele já imediatamente afastou essa possibilidade pelas redes sociais. Essas são as principais convenções que a gente vê assim, no cenário nacional, João. A gente pode detalhar mais na sexta-feira, né? Teremos um desenho mais claro do que vem por aí nas convenções.
Maravilha, obrigado, Edila Lula, pela essa análise de início de semana do contexto eleitoral, também do cenário político envolvendo a Copa do Mundo. Sexta-feira, então, a gente mergulha nesse início de corrida eleitoral aqui no 12 em Pauta.
Abraço a todos.
Boa semana, Edila. Gente, são 12h55, a gente sai de política e vai falar agora diretamente de esporte. A gente estava falando um pouquinho sobre Copa do Mundo, mas agora o Matheus Santos chega no nosso giro esportivo trazendo todos os destaques do início do retorno do Brasileirão e também do triunfo da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo. Muito boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes telespectadores. Bom, começando primeiro sobre a Copa do Mundo, que infelizmente a gente se despede com a vitória da Espanha, com o título espanhol diante da Argentina. A Espanha, depois de 16 anos, levanta o troféu novamente, seu segundo troféu histórico. A primeira e a última vez tinha sido em 2010. Ontem bateu a Argentina na prorrogação, gol do Ferran Torres, e levanta a taça de campeão mundial. Os espanhóis ainda não chegaram na sua capital, né? E nem os argentinos também, né? Apesar do título ainda estar sendo celebrado, mas em breve a gente vai acompanhar por um período aí a festa da Espanha, né? A Espanha que está muito feliz, a principal capital da Espanha, que é Madrid, segue uma grande festa que vem acontecendo lá pelo lado espanhol. E a gente se despede desse torneio internacional agora até 2030 com o vencedor, que é a equipe espanhola, um europeu, levantando uma taça. Coisa que não acontecia desde 2018, quando a França venceu o torneio internacional diante da Croácia. Bom, agora falar do Brasileirão, né? Agora que acabou o torneio, né? Depois de um mês aí a gente acompanhando, né? Um grande espetáculo que a gente acompanhou, toda a marca que aconteceu, o Brasileirão voltou, já estava de volta antes das finais, né? Antes das finais, o terceiro lugar, tivemos a volta do Campeonato Brasileiro, né? Antes de falar, eu queria reintegrar sobre o que eu falei, né? Espanha campeã, Argentina vice, e a Inglaterra ficou em terceiro colocado. A Inglaterra que bateu a França com um jogo de 10 gols, um jogo doido, um 6-4, maluco ali de duas seleções, e aí terminamos com 6-4 para a equipe da Inglaterra, que venceu e se consagrou terceira colocada. E o Mbappé terminou como artilheiro da Copa do Torneio Internacional, né? Só complementando isso, o Rodri como melhor jogador, o Unai Simón, goleiro da Espanha, como melhor goleiro, e o Pogba, o melhor jogador jovem, o zagueiro da Espanha, que fez um excelente jogo ontem. Voltando agora do Campeonato Brasileiro, tivemos a dupla Bavi começando com o pé direito, o Vitória que venceu o Vasco no Barradão e o Bahia que venceu a Chapecoense, o jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia conseguiu um bom desempenho, desempenhou bem, fez o seu dever de casa e conseguiu bater a Chapecoense por 2-0, ainda brigando por vaga entre os quatro melhores colocados. Lembrando que o Bahia só tem o Brasileirão para jogar e o Bahia agora já tem um jogo já amanhã, né? O Bahia nem tem como descansar, né? Quer dizer, descansou sexta, sábado, domingo. E agora já tem um jogo amanhã contra o Atlético Mineiro na Arena Independência, na Arena MRV, no caso, na Arena MRV, para o Bahia se consagrar e brigar ainda por cima, né? Lembrando que é o jogo da última rodada, né? Não se complementa ainda. O Bahia termina, né? Se complementa já amanhã. O Bahia pode terminar ali entre os quatro melhores ainda, brigando por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, né? Ficar dependendo de pré-Libertadores todo ano. O Vitória joga na quinta-feira contra o Botafogo, também jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Vitória tinha esse jogo a menos contra o Botafogo, por causa do Botafogo que estava jogando a pré-Libertadores junto com o Bahia. Então, esse jogo será concretizado nesta quinta-feira, então a gente vai ter a dupla Bavi em campo aí para complementar os seus 19 jogos completos do primeiro turno e a gente vê como termina cada um. O bom, João, é que ninguém vai terminar na zona de rebaixamento, né? Cada um na sua vibe, cada um terminando bem esse Brasileirão.
Maravilha, obrigado, viu, Matheus? Excelente semana pra você, a gente retorna amanhã, terça-feira. Gente, programa 12 em Pauta tá chegando no finalzinho, correr pra entregar.
Como é que vai ser a dupla Bavi nesta semana, né? Lembrando, Atlético Mineiro e Bahia, terça-feira, vocês vão acompanhar aqui na nossa Rede Excelsior. E quinta-feira, Botafogo e Vitória direto no Newton Santos também, aqui na Rede Excelsior. João!
Maravilha, obrigado, meu amigo. Gente, obrigado...
cotidiana das pessoas. Assim, fé e sociedade começaram a caminhar juntas.
106.1 De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado! Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Você que está conectado aqui com a sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a todos vocês que estão aqui ligados nesse momento, desta hora da nossa programação, onde falamos para o empreendedor, para os homens e mulheres de negócio, você que já empreende por uma necessidade, começou a abrir o seu negócio, seu CNPJ ou ainda é um empreendedor informal, mas que está buscando também a sua formalização, ou você que começou também o seu empreendimento, o seu negócio, porque viu uma oportunidade no mercado e já está aí conectado, oferecendo os seus produtos ou serviços para trazer também soluções para quem precisa. Seja qual for a sua demanda, você também que é um empreendedor de propósito, está levando à frente o negócio da sua família ou construiu também um produto, um serviço, um negócio que vai trazer para as pessoas algo de transformação. transformador para as suas vidas. Então, esse é o seu lugar. Nós, por aqui no Fora da Caixa, costumamos dizer que empreender, gente, é uma conquista diária, um passo de cada vez. Não é tão simples, mas também não é impossível. E a boa notícia é que você não está só. Você, empreendedor, empreendedor, tem todo um ecossistema que te ajuda, que te ampara para trazer informações, formação, também possibilidades para que você possa desenvolver o seu negócio. E nós também aqui do Fora da Caixa nos inserimos nessa realidade, somos um programa também que faz essa conexão entre empreendedores e empreendedoras aqui da nossa cidade, do nosso estado, ou de onde quer que você esteja, porque estamos ao vivo também pelo canal do YouTube. Eu sou Patrícia Tosta e você quem é? Conta pra gente aqui no 996573998 ou também no nosso WhatsApp aqui do estúdio 3114-3344. Quem está acompanhando a gente também aqui ao vivo pelo canal do YouTube, é só deixar uma mensagem lá no nosso chat do canal @cardialfm. Sempre uma alegria muito grande poder comunicar para você. E hoje o Fora da Caixa vai falar sobre gestão. É isso, gente, já sabemos, né? Não é sobre apenas abrir um CNPJ, construir um Instagram, empreender. Exige muitas questões. É preciso realmente fazer o gerenciamento do negócio. E quem está aqui hoje com a gente, essa instituição que já sempre, né? Já está no seu DNA, nasce, na verdade, existe para apoiar o empreendedor. O Wagner Gomes, ele é técnico e orientador de negócios do Sebrae Bahia e está aqui para te dar, olha que virada de chave, quais são os pontos que o empreendedor deve ter atenção na hora de fazer a gestão do seu negócio. Grande tema, com certeza vai ser mais que uma entrevista, uma aula para você guardar esse link, compartilhar também com quem você acredita que precisa. Wagner, prazer receber você aqui no nosso Fora da Caixa.
Olá, Patrícia. Boa tarde para você e a todos os ouvintes do Fora da Caixa, da Cardial FM. Muito prazer estar aqui, em nome do Sebrae, representando a instituição e trazendo informações, né? Fazer uma troca aqui com a turma, os ouvintes da rádio.
Ah, que coisa boa, né? E esse, realmente, né? É ir direto ao ponto aqui nessa conversa com você. É trazer esses pontos em que o empreendedor deve ter atenção na gestão do negócio. Eu acho que logo na abertura, quando pensa o negócio, na hora que está ali desenhando, né? Fazendo ali o rascunho. Esses dias aqui entrevistei uma empreendedora que achei tão interessante que ela falou, olha, primeiro eu fiz o rascunho do meu negócio, coloquei no papel e visualizei o que eu queria para o futuro. E a partir dali eu comecei a concretizar. Que bacana, acho que o primeiro ponto, planejamento, né, Wagner?
Com certeza, Patrícia. Inclusive porque existem duas formas básicas de empreendedorismo, né? Que é o por necessidade e por oportunidade.
Sim.
E a gente do Sebrae fala muito a importância. A grande maioria dos negócios, eles nascem por necessidade. Muitas vezes é o empreendedor que está precisando empreender, porque as contas da gente nunca deixam de chegar, a gente precisa pagar nossas contas, né? E acaba enveredando pelo empreendedorismo, às vezes por algum tipo de dificuldade. Mas assim, é importante que o empreendedor olhe a oportunidade que existe no mercado.
Exato. A pandemia, só um parênteses, trouxe muito isso, né? Isso. Aqueles empreendedores por necessidade. Muitos ficaram desempregados, tiveram seus postos de trabalho fechados. Alguns tiveram que ficar em casa mais tempo. E aí veio aquela questão, bom, se eu já faço algo que agrada a minha família, meus amigos, por que não, né? Exatamente. E aí muitos negócios, não sei se vingaram, né? Como a gente fala. Muitas empresas ainda, infelizmente, elas não crescem, né? Morrem antes de completar 2 anos de idade. Eu não sei se essa é uma estatística antiga que eu estou aqui repetindo, ou se não, infelizmente, ainda é uma realidade.
Né? É uma realidade. É exatamente, olha, inclusive, o tempo que a gente fala para se saber se o negócio vai ou não prosperar, né? 2 anos é um tempo aí de medida oficial, realmente. E acontece muito. A pandemia foi um divisor de água, né?
Sim.
Para os negócios, com certeza. E aí a gente fica... É importante ficar muito atento. Então, o que é que o mercado pode estar querendo? É isso que o empreendedor precisa olhar, né? Independente do que você entregue, porque existe cliente para todo tipo de negócio. Todo tipo de negócio tem cliente, né? Tem gente que vai comprar um Fusca, e tem gente que vai comprar uma Ferrari. Uhum. O que você precisa é posicionar o seu negócio, uhum, a divulgação dele, fazer com que ele chegue ao cliente que você quer, né, dentro da necessidade que o cliente quer. Então, muitas vezes, é importantíssimo, né, uma das minhas falas aqui, né, assim, o empreendedor precisa se identificar com o negócio. É importante você gostar do que faz. Então, para isso, precisa ter identificação. Mas é importante também, por outro lado, saber que eu preciso entregar aquilo que o cliente está querendo. Então, é pensar no que é que o cliente quer, o formato que ele quer, eu consigo entregar, para que tendência que o mercado está levando. A gente está sempre adaptando os nossos negócios para essa necessidade do cliente. Uma grande realidade que você citou da pandemia é o processo de digitalização dos negócios. Uhum. Né? Então, a partir da pandemia, que já existia, mas houve um boom, o crescimento que levaria 6 anos, né? Em apenas alguns meses houve um crescimento astronômico, né? Uhum. Para os processos digitais. Então, foram aplicativos, né? Foram pessoas vendendo online, fazendo atendimento à distância, coisa que se esperava acontecer em até depois, 6 anos, e a gente teve uma redução.
Então, um dos pontos é exatamente esse, é não estar fechado, né? Ali é aberto as possibilidades e também o que pode surgir. E aí, esse empreendedor precisa saber se ele está pronto, se ele tem ferramentas, se ele tem condição de, com agilidade, virar e a manobra do leme e seguir a rota que apareceu, uhum, que não é necessariamente aquela que ele traçou, né? Então, nem sempre só planejamento, aquele planejamento rígido, onde, óbvio, planejei. Mas, sim, gente, surgiu algo que não estava no meu controle. E agora? Então, essa flexibilidade de poder também acompanhar o que o mercado está trazendo e rapidamente fazer uma adaptação, um ajuste no negócio, acho que esse é um ponto também.
Exato. Uma vez eu vi um navegador falando, Patrícia, ele dizia assim que ele todo navegador precisa planejar, né? As suas viagens aí no mar e tal, até porque é uma questão muito de perigo. E ele dizia, eu faço o planejamento de minha viagem para desplanejar, né? Eu sei que não existe essa palavra, mas assim, é exatamente isso, porque tudo pode acontecer no percurso.
Exato.
E a gente tem que estar preparado para essas mudanças, porque realmente de tudo pode acontecer e você precisa estar efetivamente atento ao que está, né? Qual é o caminho ali que o mercado está ditando e adaptar o seu negócio a essa realidade.
E às vezes é uma hora, né? Você citou aí navegador, também já entrevistando cirurgiões aqui em outros momentos, falam isso, a cirurgia é sempre uma caixinha de surpresa. Pois quando você abre, você se prepara, planeja, fez os exames pré-operatórios, mas na hora surge ali, vem aquela habilidade, né? E essa capacidade também de gestão da crise, do momento, a confiança também no time, né? O time, se o time tiver ali aquecido, engrenado, né? Azeitado, o time se move também. Se não...
Você falou de planejamento, aí quando você fala isso do time, né? Quando a gente tem processos definidos no negócio e que você tem um time bem azeitado, todo mundo vai saber o que precisa ser feito, independente da sua presença ou não.
Sim.
Então é importante que um negócio tenha o caminho, né? Tem ali a missão, a visão, os valores e o processo. Quando todo mundo sabe o que tem que ser feito, independente da sua... Porque de vez em quando você vai precisar estar ausente em algum momento ou outro. Pode ficar doente, né? Tem algum outro compromisso. E o negócio precisa andar, porque o cliente, por vezes, ele pode aparecer em qualquer momento. Tendo o processo escrito, né? Definido, e aí você consegue realmente fazer a vontade ou a necessidade, atender a necessidade, né? Nem sempre fazer a vontade, porque tem aquela máxima de que o cliente sempre tem razão, nem sempre tem razão, mas o empreendedor não precisa dizer isso para o cliente, que ele nem sempre tem razão. Você precisa, pode adaptar e mostrar, atender o cliente de um jeito que às vezes ele até não queria, mas se você prestar um bom atendimento com qualidade, adaptado ao cliente, você vai conseguir conquistá-lo e fidelizá-lo, se for até o caso, né?
Então vamos lá, gente. Então, se você tiver também um ponto que você acredite que seja assim, ó, crucial, necessário, importante e que todo empreendedor deve ter atenção para fazer a gestão do negócio, coloque aqui para a gente no chat ao vivo do nosso canal do YouTube. Essa visão macro, essa visão geral, você falou aí valores, né? Então, entender o que é mesmo o seu negócio. Tem gente até que nem necessariamente está empreendendo numa coisa que você chamou a atenção, que eu achei bacana, que é gostar do que faz. Tem gente que fala assim, não, olha, que isso aqui, a área de estética, está indo muito bem, está todo mundo indo para essa área. Eu nem gosto de estética, mas sou empreendedor, administrador, vou abrir um negócio nessa área. Contrata alguém da área, às vezes dá certo, mas gostar do negócio, né? Se envolver, tem alma, o negócio fica com mais alma quando você faz o que você gosta.
Perfeito. Isso aí, essa sua fala, a gente traz a diferença entre o que é um simples dono do negócio, o administrador, e o empreendedor, tá? Não há pecado em nenhum dos dois modelos. Uhum. Existe uma decisão. Então, se o empresário decide ser o empreendedor ele está dentro do negócio, né? Então, ele vai vivenciar o dia a dia do negócio. Isso aqui é ser empreendedor. Então, é preciso necessariamente que você se identifique com o negócio. O administrador, ou às vezes o dono do negócio, que só faz injetar um dinheiro, uma grana ali para o negócio rodar, mas ele necessariamente não está dentro do negócio, acontece também. Existem algumas pessoas que optam. Mas esse aí não é considerado o empreendedor. Então, quando você... Imagine você acordar de manhã e precisar respirar fundo e dizer, ai, meu Deus, eu vou trabalhar, né? Acontece exatamente com pessoas que são funcionários, mas também com dono de negócio. Então, o ideal é que o dono do negócio se identifique com o que faz, né? Eu brinco muito no Sebrae, nos atendimentos, né? Às vezes, nas minhas palestras, eu falo muito isso. Que tem gente que chega, viu? O que é que tá dando dinheiro aí? Eu quero o que é que tá dando dinheiro.
É bom, será que tem? Tem, não, né?
É? Acho que aí a resposta é se eu soubesse, talvez
pronto, não tivesse fazendo. Tava fazendo. Aqui é o que? É uma consultoria, Sebrae, uma bola não de cristal.
Pois é. A gente não tem como ter certeza de nada, né? Entendo. Mas eu brinco muito que, por exemplo, se eu falasse para o cliente que o que está dando dinheiro é tabacaria, né? Vender cigarro, tá. Tem gente que não gosta, tem gente que não se identifica, né? Até por questão de saúde. E será que o simples fato de isso estar dando dinheiro seria um motivo para a pessoa investir nisso?
Olha,
não.
Aí.
Ou seja, você precisa gostar do negócio, se identificar. Você pode até nem saber ainda, Patrícia, você citou aí da área de beleza. Pode ser que a pessoa goste da área de beleza, tratar de unhas, tratar de cabelo, tratar da pele. Ela não sabe ainda, ela pode aprender. Aí é outra questão, ela vai se dedicar ao negócio, ela vai fazer capacitações, né? Especializações ali na área. Aprende a lidar com o negócio, entende como é o cliente do seu negócio e passa a trabalhar com aquilo. Agora, se você não se identifica, eu brinco muito também nas minhas palestras, eu não sou uma pessoa que sou muito afeito a animais. Eu acho bonitinho, cachorro, gato, tal, mas eu não gosto. Então, eu não tenho pet, eu não tenho animais. E não teria. É, então, eu sou uma pessoa que nunca me daria
isso, né?
Bem
assim
tendo alguma coisa ligada a animais, porque não é do meu feitio. Eu não gosto, né? Eu não gosto de que ninguém maltrate, é diferente, tá? Mas eu não teria um negócio. Mas, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que sei lidar com informática, e a gente sabe que a área pet, né? O ramo pet é um dos ramos que tem a tendência de crescimento enorme no Brasil, né? Eu posso ser uma pessoa que sei muito de informática e posso criar sistemas, aplicativos, para atender pessoas que lidam, que trabalham com PET, com clínicas de atendimento veterinário, que possam fazer controles financeiros das empresas ou sistemas de atendimento. Então, necessariamente, eu não lido diariamente com PETs e animais que não é do meu feitio, mas eu posso, vendo que há uma tendência de mercado também, dentro do que tenho na minha habilidade pessoal, por exemplo, se fosse o caso, e trabalhar com isso. Então, eu também estou dentro do que há de tendência de negócio, mas não necessariamente trabalhando com o que eu não gosto. É importante demais se identificar com o negócio e, a partir daí, a gente desenvolve e passa a crescer e aprender muito mais sobre o negócio e sobre o cliente daquele negócio.
Maravilha. Estão anotando aí os pontos, gente, já ficando de olho, até para ver se você está seguindo aí, tem esses pontos aí no seu norte, no seu radar. Quer gostar do que faz, ou pelo menos entender muito do que você faz e buscar também esse apoio técnico. Depois, planejamento, claro, fundamental, e essa visão macro de entender os valores, para onde seu negócio está indo, quais são os valores, a missão, a visão desse seu negócio. Agora, que mais? Outros pontos. Tem um deles que é a questão das finanças, que é um ponto também que às vezes a pessoa fala, olha, eu quero empreender, mas eu detesto esse negócio de ficar contabilidade. Não, às vezes nem tá faturando, tá vendendo, mas cadê o lucro? Nem sabe, né? Tá pagando para trabalhar.
Aí é o verdadeiro calcanhar de Aquiles de muita gente, né? A parte financeira realmente é importante demais. Um dos primeiros, inclusive, é a dificuldade que as pessoas têm de separar as finanças pessoais das finanças do negócio. Então, a gente chama muita atenção para isso, porque hoje em dia ainda é uma grande realidade dos empreendedores, né? Que misturam, ou seja, utilizam o cartão pessoal para comprar as coisas para a empresa, ou tem uma conta bancária única, você já é um MEI, já tem um CNPJ, poderia aproveitar a oportunidade de abrir uma conta bancária para o seu CNPJ, até porque a partir do ano que vem, com a mudança, né, da reforma tributária, isso vai ser crucial. Então, você precisa separar as finanças pessoais das finanças... separar as finanças pessoais da finança do negócio. Uhum. Outra questão, que é outra grande dificuldade também, Patrícia, é o preço do negócio, sabe? O preço do seu produto ou do seu serviço. Muita gente não sabe formar o preço corretamente.
E não sabe organizar isso, né? Troca muito o que é valor do produto com a precificação. Realmente, isso é amador, viu? Exatamente. Que a gente tem observado muito aqui nos empreendedores e empreendedoras, principalmente quando não se fala de um produto físico. Quando é um serviço aí, que preço, que valor eu vou colocar? Troca valor com preço, né?
Isso.
Você explica aí pra gente a diferença.
Fica difícil mensurar e muitas vezes tem gente que considera apenas a concorrência. E não deve ser o único fator. Gente, deve ser esse fator também, mas ele não é o único. Então, você medir o seu preço apenas pelo que o seu concorrente faz, você às vezes tem processos diferentes, tem materiais diferentes.
Não sabe se ele mora na casa alugada, né? Isso. Se aquele ponto dele começa é dele, isso. Onde ele está comprando.
Até o perfil do cliente, sabe? Até o perfil do cliente, a matéria-prima que você utiliza. Então, tudo isso deve ser imputado no cálculo. Então, o Sebrae tem muitos cursos de precificação para que o empreendedor aprenda a localizar e identificar todos os itens que ele precisa inserir no negócio, né? E verificar o concorrente é um dos pontos, não é o único, que é importante demais. Eu posso te garantir, muita gente precifica de forma equivocada, isso pode inclusive levar à falência muitos negócios, viu?
É exatamente, meu, às vezes um negócio incrível, gente, uma coisa muito boa realmente, mas não está dando lucro, não estou tendo dinheiro, estou me endividando, perdendo meu patrimônio para poder pagar as dívidas, porque precificação. Às vezes está lá, mas o meu vizinho aqui do lado abriu uma coisa igual. Tem o mesmo açaí, o produto é o mesmo, e o meu, o dele vende, o meu não. Ele está tendo lucro ou não, por que será, né? Tem uma série de questões. Então, não olha o preço da concorrência. Vai ver a sua realidade. Isso, e, às vezes, apostar, acreditar, né? Às vezes, as pessoas... Outro ponto, já que estamos falando em pontos que o empreendedor deve ter essa atenção na hora de fazer a gestão do negócio, o que, que o senhor tem de diferencial? De repente, exatamente, tem uma coisa aí que é bem diferente, e não ter medo de botar esse preço, né, Wagner?
Exatamente. É o processo de inovação também, né? Olha, quando você traz a inovação para o seu negócio. E inovar, às vezes a gente pensa muito que inovar é implantar altas tecnologias no negócio. Não é. Qualquer mudança simples e pequena que você faça, que altere o seu processo, eu vou dar um exemplo rápido, que eu sei que o nosso tempo está corrido. Por exemplo, a logo, a logomarca do negócio, né? O logotipo. Então, assim, muitas vezes você tem a área de alimentos rápidos. Se eu te falar aqui, por exemplo, pense agora esses fast foods, né? McDonald's, Bob's, Subway, todos esses fast foods aí, eles têm algumas cores que a gente pensa quando fala marca, né? Tem ou amarelo ou vermelho. Isso é à toa? Não é à toa. Isso tem a ver com a cor da fome, está ligado ao comportamento do consumidor. Elas são as chamadas cores da fome. Então, quando essas marcas colocam essas cores, né, nas suas logomarcas, é porque se sabe que é necessário utilizar essas cores quando o negócio é comida, principalmente comida rápida, porque faz com que a pessoa sinta mais fome rápido ainda e vai consumir o negócio, entendeu? Então, quando você coloca essas cores no seu negócio, você implanta um pouco de inovação.
Ou seja, gestão, alguém parou para pensar isso, não tenta inventar a roda que já está inventada, vai, sabe, aquele certo, naquele básico que funciona, que dá certo, começando por aí, depois pensa fora da caixa, porque esse é o tema do nosso programa. E a ideia é que também você possa trazer novidades. Mas, para manter e fazer a gestão do negócio, é estar atento também àquilo que o mercado já está oferecendo, né? E aí tem a pergunta aqui da Ana, padrões e processos. Nossa, gente, falou uma coisa aí. Essa daí, Ana, padrões e processos. Um negócio que realmente não tem processo, que cada hora é uma coisa... É complicado, a gente volta falando sobre esse ponto daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Esse é o seu Fora da Caixa. Nós estamos juntos na Cardeal FM 106.1.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui na sua 106.1, Cardeal FM, você tá ligado, tá ligada no seu Fora da Caixa. É um programa especializado em empreendedorismo e negócios. Empreender transforma? Claro que sim! Como é que você tem transformado a sua vida e a vida de outras pessoas a partir do seu negócio? Hoje nós estamos batendo um papo sobre os pontos que o empreendedor precisa estar atento, deve ter atenção na hora de fazer a gestão do seu negócio. Nós estamos com o Sebrae aqui hoje, com a presença do Wagner Gomes, ele que é técnico e orientador de negócios do Sebrae Bahia, e tem orientado aqueles empreendedores que às vezes chegam lá, né, Wagner, sempre querendo assim uma orientação, mas por onde eu começo, o que, que eu tenho que fazer? E a Ana deixou uma pergunta aqui anterior, daqui a pouco a gente responde, falando sobre processos e criar padrões, sem dúvida, esse é um ponto a seguir. Mas o que, que você traz lá, quais são os pontos que você apresenta, Wagner, quando um empreendedor chega lá no Sebrae e pede a sua orientação?
Pois é, então assim, quando a gente pensa em ter um negócio, é a primeira coisa, que a gente, algumas já tínhamos até citado, mas é atuar de acordo com as características empreendedoras. Existem 10 características empreendedoras. Então, assim, o empreendedor, ele precisa ter todas essas características? Não, né? Essas características a gente já tem, pode ser que tem, sim, mas pode ser que a gente aprenda também, né? Existe um produto do Sebrae que se chama Empretec, que é um seminário comportamental. Então, em princípio, ele não tem nada a ver com negócio, tá? É como se fosse o produto premium do Sebrae. Ele é da Organização das Nações Unidas e é a única instituição no Brasil que tem autorização para aplicar é o Sebrae. Isso. E ele trabalha exatamente os comportamentos, né, empreendedores, as características empreendedoras, perdão. Então, quais são essas características? A exigência de qualidade e eficiência é uma. Estabelecimento de metas é outra. Busca de oportunidades e iniciativa. Independência e autoconfiança. Planejamento e monitoramento sistemático. Persistência. Correr riscos calculados. Comprometimento e persuasão e rede de contato. Essas são as 10 características do empreendedor. E aí, assim, algumas delas a gente pode aprender, Patrícia, ao longo da vida, né? Sim. Com capacitações, com treinamentos. E aí o Empretec trabalha isso. É um seminário que dura 5 dias. É importante que o empreendedor que decida fazer, ele bloqueie a sua agenda, tá? Porque o Empretec, ele é denso, ele é forte na vida das pessoas. Tem gente que muda a cabeça completamente. Nossa. Então, assim, é um...